a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, amigos ouvintes. Estamos de regresso para a segunda hora do programa A Nossa Terra. Neste domingo, dia 5 de junho, celebramos o Dia Mundial do Ambiente. A efeméride tem como grande objetivo assinalar ações positivas de proteção e preservação do ambiente e alertar as populações e os governos para a necessidade de salvar o nosso planeta, a casa que é de todos nós. Nesta segunda hora vamos então continuar a descobrir exemplos de boas práticas ambientais, por isso já sabe, o desafio é para que fique desse lado em mais uma boa hora de conversa. Nós estamos por aqui até bem perto do meio-dia.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Dia Mundial do Ambiente.
Com o apoio.
O Feliz Painel, uma empresa do grupo O Feliz. Painel Sanduíche, de qualidade superior para projetos exigentes, vem enriquecer e alargar a gama de produtos da marca O Feliz. Visite-nos em Tebosa ou em ofelizpainel.pt.
Não é apenas um jogo. É muito mais do que isso. Não se ganha a contar golos ou segundos. Não existe adversário. Jogamos todos no mesmo lado. Na Decathlon, o nosso objetivo é prolongar a vida útil do equipamento esportivo através da reciclagem, reparação, reutilização e revenda. Tal como o desporto, este desafio é para todos. Juntos, cuidamos do nosso campo de jogo.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E começamos então pelos mais novos e a importância de trabalhar as questões ambientais desde muito cedo. O Centro Escolar do Fujacal pertence ao Agrupamento de Escolas André Soares, procura cultivar uma consciência humanística transversal à sua abordagem educativa. É um trabalho que começa no Jardim de Infância com a missão de formar futuros cidadãos conscientes, culturalmente abertos a valores como a solidariedade, a inclusão, cidadania e também aqui a consciência ambiental. Importa naturalmente conhecer um pouco melhor este trabalho e comigo já se encontra então a senhora coordenadora, a professora Paula Nogueira, coordenadora do agrupamento. Portanto, a Paula nasceu em Angola, em 1975 veio para Braga e está a coordenar o Centro Escolar do Fujacal há cerca de 16 anos.
Portanto, exato.
Tenho acompanhado este projeto já há muito tempo. Professora Paula, eu agradeço desde já o facto de nos ter vindo fazer companhia e começava precisamente por perguntar o Centro Escolar de Fujacal, portanto, é uma escola que está situada aqui na Malha Urbana, em pleno centro urbano de Braga. Perceber um bocadinho mais sobre a vossa escola, que nos apresentasse okay. A sua escola, okay. Este Centro Escolar de Fujacal.
Antes de mais nada, quem agradece somos nós, eu em representação do Centro Escolar de Fujacal, por nos dar a oportunidade de participar nesta vossa iniciativa. O Centro Escolar do Fujacal, desde há muitos anos, que se caracteriza por ter crianças de várias etnias e de várias nacionalidades. Uhum. Todos estes anos a lidar com esta situação fez com que o Fujacal já consiga receber, acolher e ajudar todas estas crianças e, presentemente, crianças ucranianas fugidas da guerra e manter isto como um dado adquirido. Já o fazemos quase sem pensar muito. Já está no, digamos assim, no nosso género.
Exatamente. E tem muito, o vosso projeto passa muito por esta consciência humanística.
Exato.
Que acaba por servir que dêem uma luva, porque têm aqui uma comunidade tão distinta.
Exatamente.
Tão diferente. De que forma é que vão esta abordagem educativa, que também de certa forma é inovadora, de que forma é que vão trazendo esta consciência humanística para os vossos alunos? Sabemos que têm aqui um conjunto de projetos que vão participando ao longo do ano com a comunidade. Quer-nos falar um bocadinho destes projetos também?
Os projetos são aqueles projetos quase, como é que eu ia dizer, do dia-a-dia em que se envolve a comunidade escolar toda, sim, pais, avós, famílias. Temos também, durante 2 anos, não por causa do Covid, mas temos uma atividade que nos dá a nós e aos meninos um prazer enorme, que é o Encontro de Gerações, em que na altura da Páscoa recebemos idosos de centros de dia ou de lares, uhum, e em que há toda uma... Os idosos contam histórias do seu tempo, da idade deles, eles ficam completamente absorvidos por aquelas histórias. E começamos aqui a fazê-los ver a importância de todos nós nesta sociedade que infelizmente anda um bocadinho, uhum, perdida, digamos assim. Temos depois outro projeto, é a nossa horta.
Exatamente, em que aqui já mais vocacionada para a questão ambiental,
ambiental e financeira também.
Então, explica-nos um bocadinho o vosso
conceito. A biológica toda a gente sabe, não é? A financeira, levá-los a perceber que com um certo trabalho eles conseguem produzir aquilo que precisam para a sua casa. Nem que não seja num vasinho, nas varandas, podem. E começam na horta, em que os pequeninos vão trabalhar, vão arranhar a terra, mexer na terra, que é extremamente importante para os meninos das cidades, principalmente. Sim, sim. Pronto, e tudo aqui há esta ligação, chamemos-lhe interdisciplinaridade, em que eles vão apreendendo, não é aprendendo, é apreendendo, ficar-lhes mesmo lá dentro, com uma convicção deles, sim, o que podem e não podem fazer para uma melhor,
exatamente,
vida no dia-a-dia, inclusivamente. Temos e aí, com muita pena nossa, temos um terreno que terá 60 metros quadrados, mais ou menos, em terra, que foi oferecido,
sim,
a quem quisesse fazer um tipo de horta comunitária. Claro, não é em grandes extensões, que nós não a temos. Infelizmente, ninguém lá
ninguém
apareceu.
Quis.
Não, ninguém quis.
Portanto, só os meninos da escola é que vão...
Só os meninos da escola é que têm lá uma hortinha pequena.
E que tipo de produtos, de alimentos,
olha,
é que
principalmente,
já conseguiram fazer?
Já conseguimos até fazer uma sopa na escola
muito
com
bem
os produtos retirados da horta. Olha, desde cebolas, feijões, alfaces, tomates, abóbora. Foi isto. Batata também, ainda, o que é em pequeninas quantidades,
claro,
logicamente,
claro.
Mas deu para uma sopinha feita por eles e eles acompanharam a...
E acima de tudo também ficam muitos deles a perceber de onde é que vêm,
exatamente,
os alimentos, porque eles só os,
exato,
conhecem das prateleiras,
exato,
dos supermercados.
Não é,
não é
o primeiro que diz que o frango vem do supermercado, não é?
Claro.
Do frigorífico, claro, do supermercado.
Muito bem, mas falando aqui ainda do projeto, o vosso centro escolar também tem aqui, também promove este intercâmbio europeu, não é?
Sim, também.
Que acaba por ser, são muitos jovens, como é que funciona aqui?
Olha,
este Erasmus para os mais pequenos, como é que isto...
Funciona como funciona para os outros. Ou seja, há o intercâmbio entre várias escolas e, no nosso caso, houve crianças a acompanharem nas visitas ao estrangeiro.
Muito bem.
Geralmente, no primeiro ciclo, não é muito usual, mas conseguimos, felizmente, que os pais permitissem que eles estavam disponíveis também.
Claro.
E pronto, se foram, e é uma experiência que vos digo, dá uma satisfação enorme vê-los nestes intercâmbios.
Aprende-se muito.
Aprende-se
também,
muito,
não é?
E eles próprios aprendem muito o terem que falar com quem não conhecem. o terem que falar com dificuldade na língua.
Sim,
não é?
Exatamente.
Porque os nossos meninos não estão com o inglês tão desenvolvido para uma conversação. E a alegria e depois o feedback que eles dão quando chegam cá. Que isso também é outra, não é só ir em dois...
Que países é que já estiveram?
Olha, já estiveram no País de Gales, já estiveram na Finlândia, em Chipre. Agora o último irá... Este eram cuménios, na altura chamava-se cuménios. E agora o último foi, a ver se eu... Foi Itália, já.
Pronto.
Itália, Grécia, nós e Polónia.
Mas regressando aqui à questão ambiental, porque de facto o nosso programa hoje é muito dedicado a esta temática, que continua a ser pertinente falar-se, porque estamos a falar do nosso planeta, portanto esta é a nossa casa e nós temos que a proteger, porque senão as gerações vindouras já não terão casa para habitar.
Exatamente.
E aqui a vossa preocupação também tem sido muita. E vão participando, para além da vossa horta, que acaba por ter aqui esta componente importante, a importância da terra, dos alimentos.
Exato.
Mas depois vão participando também ao longo destes anos em muitos destas atividades promovidas pelo município, mas começaram logo pelo início, que foi pela reciclagem.
Exatamente.
Isto é um tema que já há muito tempo está implementado na escola.
Há muito, muito tempo que está o reciclar, o reutilizar...
Reaproveitar.
Exatamente. Está, olha, desde o pacotinho de leite.
Sim.
Que o município oferece a todas as crianças, sejam da pré ou do primeiro ciclo.
Sim.
Todos esses, as embalagens do leite são ou reaproveitadas ou diariamente dois pequeninos da pré vão levar os pacotes ao contentor próprio.
Muito bem.
No primeiro ciclo também há dentro de cada sala os vários recipientes, menos de vidro, porque vidro não é permitido ir, em que também fazem essa separação e deitam depois nos caixotes grandes da escola, que estão dentro da escola. E depois passa também
Por participarem em muitas destas atividades promovidas pelo município. Sabemos que tiveram na reflorestração do monte da Falpierre,
do Picoto. Exato.
Que foi muito interessante, acho que foi uma atividade que os miúdos gostaram
particularmente. Os miúdos gostaram muito e vêm com a noção realmente do que é preciso fazer para preservar principalmente as áreas verdes.
Exatamente.
E a necessidade das áreas verdes na selva de cimento.
Exatamente. E de facto também foi reaproveitar um espaço que estava esquecido e que,
hoje é um espaço de lazer.
Que eles podem visitar.
Exatamente, e que vão, e nós sabemos que em momentos de famílias usam aquele espaço de lazer.
Muito bem. E depois também participam ainda nas questões do Rio, a
limpeza
do Rio Oeste.
Sim.
Que eles também gostam.
Também gostaram muito, fomos um ano, isto agora com o Covid tudo ficou
tudo
de lado, esperemos que possamos
retomar
todas essas atividades que nós achamos extremamente importantes para a formação de cidadão.
Exatamente, e também porque, falando dessa importância, estes jovens absorvem, são miúdos que estão em crescimento, estão ainda a formar a sua personalidade e absorvem facilmente.
Exatamente.
Absorvem muito do que é bom e também muito do que é mau. Mas aqui estamos a falar do bom.
Do que é bom.
E depois levam para casa e acabam por também levar esta formação para os pais. Sentem que há aqui uma mudança de consciência, que estão mais, que esta comunidade está mais consciente desta questão ambiental?
Um bocadinho, acho que sim.
É.
Acho.
Sentem que então
acho,
o trabalho tem...
Que dá os seus frutos, dá. E é a única hipótese que vamos ter de mudar esta mentalidade, porque, como em tudo, por normativos nada se muda, não é?
Exatamente.
É por ações e por as pessoas chegarem e perceberem a importância de tudo e de todos.
Exatamente. Professora, está há 15 anos neste projeto, nesta escola?
Nesta escola estou desde 2006, desde o ano 2006-2007, como coordenadora da escola. Houve um ano que não fui eu, mas Praticamente foi tudo.
E que balanço faz destes anos a coordenar esta escola, que está aqui também localizada num local muito especial, que é aquela zona do Fujacal?
Sim, de que toda a gente fala.
E
infelizmente
com algumas particularidades específicas.
Falam só do aspecto, de aspectos negativos, mas que realmente quem fala é porque não conhece.
E era isso que eu queria que nos falasse um bocadinho. Portanto, o Fujacal é muito mais do que
o Fujacal é muito mais
do que se diz, não é? Exato. Não é um bairro só problemático.
Não é um bairro só problemático, até porque se formos ver agora com atenção, acho que todos os bairros estão problemáticos.
Exatamente.
A nível de escola, nunca tivemos problema nenhum por estarmos inseridos naquele bairro. Antes, pelo contrário, é com satisfação que dizemos que a grande maioria respeita a escola e respeita quem lá trabalha.
Muito bem.
A nível de pais ou encarregados de educação. Participam quando aquilo que podem e em que lhes é pedido. São pais que participam e é uma escola em que tem o facto de ter vários tipos de crianças, e eu quando digo tipo de crianças refiro-me a etnias, a nacionalidades, que é uma mais-valia.
Exatamente.
A troca de vivências, a troca de experiências, como se faz na minha terra, como se faz aqui, porquê e porquê não.
Exatamente.
Tudo isto leva-os a desenvolverem o seu espírito crítico, que é aquilo que tanto, e para mim pelo menos, faz
Exatamente.
Muita falta hoje em dia.
Exatamente, todos nós devemos, e é desde pequeninos que se forma
É o ditado, desde pequenino
Exatamente.
É que se torce o pepino, não é? Qualquer coisa assim.
Para o futuro, a finalizar a nossa entrevista, como é que vê o futuro desta escola, ou pelo menos enquanto coordenadora, o que é que gostava de ver concretizado como a mais-valia para os meninos que frequentam o centro escolar?
Para os meninos é que essencialmente que sejam felizes, conscientes, responsáveis e que atinjam tudo aquilo que desejam na vida, esperando eu que seja tudo de bom. Para a escola, disse muito bem que Fujacal é falado na maioria
Sim.
das vezes pelos aspectos negativos. Então é assim, a escola fisicamente
é muito bem equipada, não é?
Pronto, parece mal eu dizer, mas vou dizer. Para mim é uma das fisicamente,
melhores,
pelo espaço, tanto interior como exterior, é capaz de ser a melhor escola de Braga.
Sim, sem dúvida, tem umas excelentes condições.
A nível de corpo docente e de auxiliares, é como em todas as escolas. São
claro.
Bons profissionais, profissionais responsáveis. Só tenho pena é que de 8 salas do primeiro ciclo, 4 é que estão ocupadas. Em contrapartida, isto também nos dá outras valias, que é o que temos que fazer na vida, nem tudo é mau. Temos uma sala robótica.
Muito bem.
Com atividades, com professores que percebem de robótica. E temos agora uma das salas, cá está a parte humanista, está cedida para a Associação Luso-Ucraniana guardar material para ser distribuído por quem precisa. E o que eu queria era que as pessoas fossem ver o Fujacal, fossem conhecer o Fujacal. Nesta altura não, que já passou para o ano. Verem o que é o Fujacal, a ver se começam a ter outra ideia do Fujacal.
Exatamente.
E se começamos a ter mais meninos e meninas.
Exatamente. Até porque vocês estão bem localizados, estão
Exatamente.
Praticamente no centro, na malha urbana, no centro urbano da cidade. têm excelentes condições e não é por falarmos de alguns casos de menos bons que acontecem naquela zona.
Sim,
que, mas... aquela zona é feita também de pessoas muito válidas.
Muito válidas.
E muito interessantes e na maioria das vezes falamos de casos muito isolados e muito específicos.
Exatamente.
Que acabam por ser sempre, terem uma maior dimensão. Infelizmente, do que os bons os maus exemplos têm uma maior dimensão do que os bons exemplos. Mas fica aqui o bom exemplo da escola do Fujacal, do centro escolar, e fica aqui o convite então também para quem quiser conhecer melhor.
Exato.
E eu agradeço à professora por nos ter vindo fazer companhia, foi um prazer conhecê-la e divulgar também o vosso projeto.
Ok.
E até breve.
Muito obrigada a todos.
Obrigada.
Obrigada.
Do Centro Escolar do Fujacal, onde se aprende também o conceito da reciclagem e fala da importância da separação dos resíduos e onde se aprende ainda de onde vêm os nossos hortícolas, vamos até à Frasco a Frasco. Trata-se de uma mercearia biológica, a Granel, que é muito mais do que um negócio, trata-se de uma missão de vida com o objetivo de valorizar a economia local, promover a saúde e diminuir o impacto ambiental em cada compra. A ideia surgiu da Mariana e do Mário, que sempre foram sensíveis a todas as questões relacionadas com a sustentabilidade e a prevenção do ambiente, e connosco já se encontra então a mentora deste projeto, a Mariana Batista, que nos vai contar tudo sobre a Frasco, que de facto se trata de uma mercearia aqui com um conceito muito, muito diferente. Eu queria perceber como é que nasceu este projeto, porque sabemos, ao que julgo e também ao que tive a oportunidade de ler, surgiu aqui de uma forma muito especial, não é? Já tinham esta preocupação, mas que depois o nascimento da sua filha veio aqui, foi uma alavanca, não é, para o projeto.
É isso mesmo, obrigada pelo convite, antes de mais. E sim, a Frasco a Frasco foi impulsionada pelo nascimento da nossa filha Matilde. Ou seja, nós já tínhamos algumas preocupações, mas quando ficámos grávidos da Matilde, começámos a pensar que realmente tínhamos que pôr em prática muitas das coisas que estavam apenas na nossa cabeça, pronto. E pensámos, não, temos que efetivamente começar a mudar os hábitos em casa e começámos a tentar mudar aos poucos. Mas infelizmente aqui na cidade não tínhamos muita oferta para aquilo que nós queríamos fazer, ou seja, termos mesmo compras sem embalagem, ou seja, não queríamos diminuir ao máximo o lixo em casa e infelizmente nas compras do dia-a-dia é onde nós temos mais essa percepção de que gastamos mais embalagem, ou seja, sempre que íamos ao supermercado, quando chegávamos a casa e desempacotávamos as compras, tínhamos logo um saco para a reciclagem, pronto, olha, ou era o cartão, ou era o plástico, pronto, ou seja, tudo bem que era material reciclável, mas era lixo na mesma, ok? Então nós começamos a perceber que tínhamos efetivamente que fazer uma mudança e acho que as noites sem dormir, etc., deu-nos muito tempo para pensar e começar a pôr em prática realmente aquilo que nós queríamos. Ou seja, nem eu nem o Mário somos nada ligado a esta área e por isso era completamente um mundo completamente diferente para nós e começamos a desenhar a Frasco a Frasco em agosto de 2020.
Plena pandemia também.
Sim, em plena pandemia. A Matilde nasceu em julho de 2020 e em agosto de 2020 nós começámos a desenhar a Frasco a Frasco e em setembro de 2021 abrimos a Frasco a Frasco. Ou seja, este tempo todo foi exatamente a parte mais complicada, entre aspas, que foi a procura de fornecedores que respeitassem então estas condições que nós queríamos. Ou seja, que os artigos viessem embalados em grandes quantidades e que as embalagens pudessem ser utilizadas para outros fins, ou seja, que não gerássemos lixo. Ou seja, era o nosso maior objetivo e foi a parte mais difícil de nós conseguirmos. Pronto, e por isso temos estes meses todos de procura até chegarmos então a setembro e podermos ter o nosso espaço.
Mas falámos de uma mercearia biológica e também amiga do ambiente.
Sim.
Fala-nos um bocadinho do vosso conceito dos principais objetivos, porque quando falamos em frasco a frasco não é por acaso.
É isso mesmo, ou seja, o nosso objetivo principal é que as pessoas utilizem então os frascos que têm em casa, porque todos nós temos sempre muitos frascos em casa, alguns usamos até para as compotas ou para as conservas, etc., mas muitos deles não conseguimos dar utilidade e o conceito principal que nós queremos é que as pessoas tragam os seus frascos de casa e levem exatamente aquilo que necessitam da loja. Quando as pessoas não trazem os frascos de casa, nós temos sempre na loja os frascos da comunidade, como nós carinhosamente lhe chamamos, que são o que as pessoas nos deixam ficar na loja de frascos que têm a mais em casa. Nós lavamos e higienizamos e desinfetamos e as pessoas depois podem levar gratuitamente os seus frascos, ou seja, nós fazemos sempre a tara antes da pessoa começar a encher, não é? Fazemos a tara digital, também é um conceito diferente que nós temos na loja, porque normalmente, não sei se já compraram a granel, normalmente escreve-se o valor do frasco e depois desconta-se manualmente no final da compra. Nós, em parceria com as Balanças Marques, também aqui de Braga, desenvolvemos um sistema de tara digital em que temos um tagzinho que se acopula ao frasco e depois passamos no final da compra, ele desconta automaticamente o valor do frasco, ou seja, não temos que fazer esta conta manual, diminuímos o erro, tornamos a compra mais rápida, porque muitas vezes a pessoa acha que comprar a granela é mais demorado, não é tão prático, pronto, e nós aqui com o nosso objetivo é exatamente facilitar. O contrário, é facilitar as pessoas perceberem que realmente comprar a granela é fácil, é prazeroso, porque realmente uma pessoa vê exatamente aquilo que está a comprar, põe na medida certa do que necessita, ou seja, não compra a mais do que aquilo que realmente precisa, compra exatamente a necessidade que tem naquele momento, e torna-se uma compra até tão rápida quanto a compra num vulgar hipermercado, que as pessoas estão mais habituadas a essa dinâmica. E o objetivo, eu desviei-me um bocadinho da pergunta que me fez, mas...
Não, está a ser um
objetivo, então, da Frasco a Frasco é mesmo este reeducar e mudar a mentalidade para as pessoas perceberem que nós não precisamos de comprar sempre naquela medida que está pré-formatada nas grandes superfícies, não é? Ou seja, sempre as 500 gramas.
E que há muitas vezes, quilo. Lá está o tal desperdício, não é?
É, infelizmente acontece, ou seja, nós compramos, por exemplo, sei lá, aquele exemplo mais básico que nós temos sempre que as pessoas nos falam é um tipo de farinha específico. Por exemplo, vimos uma receita que leva uma farinha específica e nós vamos comprar uma embalagem de meio quilo ou de um quilo, porque não há mais pequenas à partida, e compramos e até nem gostamos muito do resultado final daquela nossa receita. Então, pegamos naquele saquinho, pomos uma molinha no fundo da despensa e só quando dá na ano fazemos uma limpeza à despensa ou quando vamos procurar alguma coisa encontramos lá e vamos ver a validade, ups, afinal isto já passou o prazo. E, infelizmente, o desperdício alimentar é das maiores causas que nós temos de impacto ambiental e por isso acaba por, com o nosso conceito, o nosso objetivo é esse. Claro que nós queremos que as pessoas comprem, mas queremos que comprem apenas aquilo que precisam, ou seja, na medida certa. Eu hoje preciso de comprar meio quilo de feijão, é isto que eu vou levar, não preciso levar uma embalagem completa, pronto. E esta circularidade dos frascos, que nós incentivamos que as pessoas o façam, é realmente não haver lixo, ou seja, nós, as pessoas com a compra, não geram qualquer tipo de lixo e o lixo que nós eventualmente geramos em loja, que é com a embalagem que vem o produto, muitas das vezes nós podemos enviar de volta ao fornecedor e ele higieniza e volta a encher a mesma embalagem, ou então quando são, por exemplo, embalagens de cartão, temos várias hipóteses, ou usamos para as nossas encomendas online, ou seja, usamos a mesma embalagem para depois expedir as nossas encomendas. Nós até hoje ainda não houve necessidade nenhuma vez de comprarmos nem embalagens, nem enchimentos, nada, ou seja, fazemos tudo o reaproveitamento do que vem ter connosco. Ou então acontece-nos às vezes famílias numerosas que querem levar em grandes quantidades, então utilizamos essas mesmas embalagens para as famílias levarem, sei lá, são famílias que precisam, são famílias de 5, 6, 7 elementos e querem levar 5 quilos de um produto, então em vez de levarem muitos frasquinhos que vai dar os 5 quilos, utilizam essas embalagens grandes que nós temos e levam maior quantidade, pronto, e depois até voltam a trazer as mesmas embalagens, porque normalmente quando é este cartão é sempre um cartão mais resistente, aqueles sacos de cartão mais duro, então dá para usar infinitas vezes, não é? Pronto, ainda por cima, sempre com o mesmo produto não temos qualquer problema, pronto, por isso o nosso objetivo principal é exatamente esse.
Exatamente, e há pouco falou aqui na introdução que eu fiz neste valorizar da economia local, portanto os vossos fornecedores privilegiam os fornecedores locais, o que também acaba por ser importante economicamente, não é? É um ciclo.
É, ou seja, o nosso objetivo principal, ou seja, a nossa loja ideal seria só produtos portugueses e o mais local possível. Infelizmente isso não é possível, porque há coisas que nós efetivamente em Portugal não produzimos e temos que ir buscá-las fora, mas o nosso objetivo principal é tentar sempre o fornecedor o mais próximo possível de nós, por várias razões, ou seja, primeiro podemos ir visitar o espaço e perceber realmente como é que a produção é feita, como é que a embalagem é feita, pronto. Termos esta proximidade de troca de experiências com o fornecedor. Depois, a nível de transportes, conseguimos que seja muito mais efetivo, ou seja, o transporte é muito mais pequeno e por isso fazemos menos emissões, então conseguimos, mais uma vez, juntar aquilo que nós queremos, o impacto que nós queremos ter com a nossa loja. Pronto, isto é uma procura constante. Esta é, acho que é a parte mais desafiante da nossa loja, é tentarmos sempre encontrar mais local, mais próximo a nós, e por isso é que nós dizemos que estamos sempre nesta melhoria e todos os dias procuramos ser melhores neste sentido, porque há coisas que nós em setembro começamos com um produto que não era português e neste momento já temos produto português, ou seja, isto vamos aos pouquinhos tentando chegar ao nosso objetivo final, que é ter uma loja só com produtos locais.
Exatamente.
E portugueses, claro.
E que privilegiam a produção biológica
sempre,
não é?
Os
este
nossos
é
produtos,
o vosso conceito.
É, porque neste momento a agricultura biológica garante-nos que nós respeitamos a terra, ou seja, é o tipo de agricultura que nos garante que respeitamos os ciclos da terra, ou seja, quando a terra precisa descansar, a terra descansa, quando a terra tem que produzir, a terra produz. produz. Então é a forma que nós temos de, para nós é o que faz sentido, se estamos a preocupar-nos com o ambiente, também a terra é o principal, não é?
Claro.
Ou seja, por isso, e para além disso, a nível da saúde, sabemos perfeitamente que os produtos biológicos são um incremento para a nossa saúde, e o nosso objetivo ali na loja também é isso, é que as pessoas tenham produtos de qualidade e que efetivamente consigam perceber que o impacto na saúde delas é efetivo, ou seja, nós temos muitas pessoas que nos dizem realmente isso, ou seja, que os produtos, para além de serem mais saborosos, porque efetivamente...
São mais genuínos, não é?
Têm mais sabor,
sim,
não é?
Sim,
ou
sim.
seja, são verdadeiros, não é? Não, não foram de alguma forma feitos crescer à pressa, etc. Pronto, por isso as coisas têm efetivamente mais sabor, também têm impacto na nossa saúde, nós somos aquilo que comemos. Então, se nós vamos estar a comer um produto carregado de químicos, nós vamos ficar com aquilo no nosso organismo,
claro.
Não é? Pronto. E por isso o nosso objetivo também é esse. Eu venho da saúde e por isso para mim fazia todo sentido que os nossos produtos respeitassem esta premissa de serem biológicos.
E para além, portanto, de todos estes produtos, tem aqui também a questão dos detergentes, que confesso que para mim é uma novidade. Que queres-nos explicar um bocadinho este conceito
Sim.
de reutilização dos detergentes? Que conceito é este?
Então, nós para além da parte alimentar, não é? Da parte da mercearia biológica a granel, como nós chamamos, temos a parte da loja sustentável. Nós agrupamos estes dois conceitos, não é? E na parte da loja sustentável, para além dos detergentes, que são biológicos a granel e biodegradáveis, temos também uma panóplia grande de produtos ligados aos cuidados pessoais, livros, higiene oral, higiene íntima, shampoos sólidos, sabonetes, pronto, protetores solares naturais também, agora com a vinda do calor, pronto, temos assim vários produtos que vamos agrupando que também fazem sentido. Relativamente aos detergentes, nós trabalhamos com duas marcas portuguesas também, ou seja, também tentamos que isto aconteça aqui, e são as duas, biológicas e biodegradáveis. O que é que acontece? Para além de não terem impacto para as pessoas, muitas vezes quem nos procura para este tipo de detergente é alguma alergia que existe em casa, que não podem ter contacto com algum tipo de produto, que têm que ser pHs neutros. Também preocupação com o ambiente, ou seja, nós quando estamos a limpar, depois a água que nós vamos deitar no nosso ciclo de água, não é? Que não tenha produtos químicos que possam contaminar então o resto das águas. E estas duas marcas têm esse cuidado, ou seja, elas trabalham apenas com produtos que então não vão fazer esta poluição. E para além disso, o facto de ser a granel é que nós, com a parte da limpeza da casa, sempre que vamos comprar um produto novo, é uma embalagem nova. Não é? Ou seja, e por muito que elas sejam recicláveis, é sempre toneladas e toneladas de plástico que nós vamos gastando. E aqui o que acontece é que após a primeira vez, as pessoas podem encher sempre a mesma embalagem, ou seja, as pessoas trazem a embalagem e ela até pode às vezes ser um bocadinho no fundo, porque não há qualquer problema para nós fazermos à tarde, ou seja, a pessoa não tem que acabar completamente o detergente em casa e não ficar com aquele medo, ai, agora não vou ter detergente para limpar, não é? Trazem as embalagens, nós enchemos e as pessoas voltam a utilizar a mesma embalagem. Normalmente estas embalagens têm uma vida muito longa. Claro que podem, ao final de muitos anos, termos que substituir a embalagem, mas normalmente, até agora, as pessoas já utilizam há muito tempo e é sempre a mesma embalagem. Para além disso, uma das marcas, em alguns detergentes, também faz o reaproveitamento de óleo alimentar, que nós temos também na loja, à recolha, e que é que eles, para alguns dos detergentes que eles produzem, é a base, ou seja, a matéria-prima, é óleo alimentar usado. Por isso, nós na loja temos um oleão, em que as pessoas podem deixar ficar lá os óleos que utilizam em casa, das preparações alimentares, e X vezes a empresa vai recolher esse óleo para usarem como matéria-prima, então, para a produção de algum dos tipos de detergentes que eles fazem.
Muito bem, estou estarrecida com tanta informação, que acaba por ser também muita dela nova, falo até a nível pessoal, mas para além de tudo isto, a vertente alimentar, a vertente aqui ligada à higiene, tem ainda também a vertente dos workshops.
Sim.
Que tipo de workshops é que têm feito? Qual é a área que vocês têm
incidido? Então, nós temos tentado ser assim um bocadinho, tentar abranger várias áreas, com que objetivo? Ou seja, as pessoas perceberem que também ali na Frasco a Frasco é um ponto de aprenderem um bocadinho mais e mesmo elas partilharem experiências e informação, porque assim, muitas vezes as pessoas quando chegam à loja querem saber, como é que eu posso utilizar este produto ou aquilo, mas muitas vezes também vêm com ideias de receitas ou ideias de mudarmos alguma coisa, ou seja, esta partilha é ótima para nós, porque muitas vezes os clientes vêm e dizem, eu gostava de ver aquele produto, ou gostava, e nós até nem conhecemos o produto, ou até nem temos por hábito usar, vamos pesquisar e depois até faz todo sentido termos lá na loja e é mais um produto que nós temos na loja, ou seja, nós inicialmente começamos na parte alimentar com quase 200 referências referências. Neste momento vamos em 250, ou seja, nós temos aumentado sempre a nossa oferta de produtos mesmo por isto, por esta partilha e por esta troca. Os workshops que nós fizemos até agora foram maioritariamente ligados à alimentação, porque é realmente o que as pessoas nos têm mais pedido, como é que podem usar alguns produtos, como é que podem diminuir às vezes o consumo da proteína animal, porque nós em loja temos muitas leguminosas e assim, como é que podem utilizar, porque é realmente o que as pessoas sentem mais falta de informação, e temos feito mais nessa área. Com a pandemia, no início fomos um bocadinho privados de fazer os workshops presenciais, porque não podíamos ter mais do que 4 ou 5 pessoas na loja e não faria muito sentido. A partir do momento que fomos um bocadinho, foi permitido termos um bocadinho mais pessoas, começamos então a tentar ter com maior frequência, desde show cookings, workshops, como é que se utiliza, por exemplo, leguminosas, petiscos vegan, fizemos um de, por exemplo, utilização de algumas farinhas, sei lá, a farinha de grão de bico, que é uma farinha que às vezes as pessoas não sabem muito bem como é que vão utilizar, por exemplo, uma omelete sem ovos, que é feita com farinha de grão de bico, pronto, fizemos assim algumas receitas interessantes e que temos tentado manter alguma periodicidade neste aspecto workshops, mas mesmo ligados à sustentabilidade, ou seja, como é que podemos diminuir o desperdício em casa. Também vamos ter um brevemente, que é o brincar mais sustentável, que é como é que os pais às vezes, porque acham sempre que temos que comprar brinquedos novos para os nossos filhos, etc. E às vezes com coisas que nós temos em casa podemos fazer efetivamente brinquedos muito interessantes e que não precisamos então de, lá está, do consumo, mas sim de reaproveitar coisas que temos em casa. Também somos um bocadinho mais sensíveis a este tema, porque também temos uma filhota pequenina, não é? E por isso também às vezes somos um bocadinho a comprar mais coisas, mas depois quando realmente percebemos, não precisamos, não é? Ou seja, nós em casa temos coisas tão úteis e se nós às vezes estivermos um bocadinho atentos, eles querem é brincar com o que há do dia-a-dia, não é? Então tentamos trazer assim vários temas e várias vertentes para tentarmos passar mais informação e mais partilha de experiências, e estamos sempre a receber também o feedback, ou seja, as pessoas que ou participam ou até têm a ideia de um tema diferente e nós tentamos arranjar alguém que realmente saiba um bocadinho mais daquela área e partilhe o conhecimento, pronto. Então tentamos que seja ali um momento também de partilha e troca de experiências, que acho que é o mais importante.
Exatamente.
Ganhamos todos.
Sem dúvida. A Mariana há pouco disse que o vosso projeto, este conceito da frasco a frasco, da venda a granel, surgiu também de algo que vocês sentiram que não existia aqui em Braga.
Certo.
Perceber como é que foi a recepção dos bracarenses, como é que tem sido, como é que tem decorrido esta experiência, qual é a aceitação?
Então, nos primeiros tempos era muita curiosidade, as pessoas entravam na loja e era assim: ai, mas o que é que vocês vendem aqui? Era muito engraçado. Mas posso entrar só para ver? Claro que sim, é esse o objetivo, é que as pessoas primeiro vejam e aí depois percebam então o que é. As pessoas acham muito a loja muito gira, temos tido esse feedback, porque nós temos os produtos todos em caixas transparentes, então as pessoas conseguem efetivamente ver tudo o que temos na loja, e as pessoas sentem aqui que é apelativo e gostam de fazer compras. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, normalmente nós vamos ao supermercado, e é porque tem que ser, e é chegar lá, empurrar as coisas para o carrinho e já está. Aqui nós temos a sensação que é bom vir aqui fazer compras.
É uma experiência quase diferente.
Sim,
não é?
Porque a loja tem muita luz, a loja tem muito vidro, e por isso as pessoas conseguem ver efetivamente o que estão a comprar, normalmente têm tempo, não vêm com aquela pressa, ou seja, gostam de aproveitar aquele momento, e é muito engraçado, as pessoas a primeira vez é: ah, eu vou levar só um bocadinho disto, porque nós não temos quantidades mínimas, é uma coisa que também decidimos estipular, que como queremos que as pessoas não levem a mais, não temos quantidades mínimas. As pessoas às vezes levam 5 gramas de qualquer coisinha só efetivamente para experimentarem. E então no início era muito isso, as pessoas levavam apenas 5 gramas de, sei lá, um chá ou uma especiaria, e de repente passava uma semana e chegavam lá: ai, aquilo era realmente bom, agora vou levar mais um bocadinho. E nós ficávamos muito satisfeitos, porque era isto, ou seja, as pessoas primeiro experimentavam, gostam, vêm comprar mais. Não gostam, efetivamente não têm que comprar mais, não é? Ou seja, era muito esta experiência. Agora já vamos começando a chegar a mais pessoas que efetivamente já têm preocupação e ficam muito contentes, porque dizem-nos: já, finalmente temos um sítio onde nós podemos fazer as compras como nós gostávamos. Que bom que vocês tiveram esta ideia. Parabéns. Como também temos algumas pessoas que dizem: ah, mas para que é que vocês fazem assim? Mas podiam ter as coisas assim embaladas, que era mais rápido. Também temos esse feedback. Uhum. E nós dizemos assim: não, nós explicamos, nós temos este conceito, porque não faz sentido levar sempre a mesma quantidade. E as pessoas: ah, realmente tem razão, se calhar eu não preciso levar sempre aquela quantidade que está no supermercado. Eu hoje apetece-me levar, sei lá, um fruto seco ou um bocadinho de tâmaras. Hoje apetece-me duas ou três tâmaras agora porque estou com vontade de comer qualquer coisa. Ah, então afinal até posso levar aqui, não preciso levar um pacote inteiro.
Exatamente.
Sim, é isso mesmo. Ou seja, tem sido engraçado. Há sempre aqueles curiosos que vão só ver, depois há as pessoas que dizem, finalmente tem algum sítio onde eu posso fazer compras, e temos aqueles que dizem, ah, mas porquê é que vocês vendem assim? Ou seja, temos os três tipos e pronto, e nós tentamos, sempre que as pessoas vão em loja, passar esta informação, passar esta mensagem. Nós também temos a nossa loja online, mas na loja física é onde nós conseguimos mais ter este contacto e que para nós faz todo sentido de explicarmos um bocadinho qual é o nosso propósito, porque não queremos ser apenas mais uma loja, não é? Nós temos o objetivo de tentar mudar um bocadinho a forma das pessoas pensarem e ajudá-las muitas vezes a fazer as pequenas transições, porque nós costumamos dizer que não é sustentável mudarmos de um dia para o outro, não é de todo. Porque assim, hoje mudamos e estamos muito contentes porque estamos a mudar, daqui a duas, três semanas, ai, afinal não era bem isto que eu queria, ou não faz sentido para a minha família. E por isso eu acho que cada um deve fazer as mudanças à sua medida, ou seja, para mim, é, para a minha família vai resultar eu comprar isto assim, ou vai resultar eu mudar, sei lá, o shampoo tradicional para o shampoo sólido, vou experimentar, ok, fez sentido, até posso comprar para outra pessoa da minha família. E nós temos também muito isto, por exemplo, no Natal, pessoas que já faziam compras connosco, que quiseram oferecer à família de prendas de Natal alguma coisa que fosse incentivar a mudança naquela família. Que e giro. Isso é muito engraçado, pois as pessoas em janeiro ou fevereiro chegarem à loja e dizer, olha, eu recebi isto da vossa loja e gostei muito, então queria ver o que é que vocês mais têm para ver o que é que as pequenas mudanças que eu posso fazer em casa.
Exatamente.
O shampoo sólido é um exemplo muito prático, ou o sabonete, nós todos nós, ou nos nossos pais ou nos nossos avós, víamos que era o sabão rosa que usávamos para tudo, não é? Ou seja, era o sabão universal. Dá claro. Para limpar a casa, para limpar a roupa, para lavar, pronto, para tudo. E as pessoas agora começam a dizer, ah, isto parece quase o tempo dos meus avós, em que íamos à mercearia e levávamos o cartucho, etc. Agora não temos o cartucho, não é permitido, não é por uma questão de higiene, temos o frasco. Nestas pequenas mudanças, ou seja, cada um vai fazendo uma mudança pequenina, e depois desta mudança estar implementada e realmente fazer sentido, podemos passar para o próximo passo. E assim sucessivamente, até conseguirmos fazer aquilo que para nós faz sentido. Não temos que todos mudar tudo de um dia para o outro, não é?
Mas se todos nós pudermos reduzir um bocadinho a nossa pegada ecológica, para quem poderá estar mais adiado deste tema, e disse há pouco que cada um pode fazer um bocadinho, o que é que cada um de nós, por onde é que pode começar? Onde é que é mais fácil mudar este paradigma de consumo, porque no fundo estamos a falar,
sim,
também de consumir muito.
Nós
podemos reduzir, não é?
Nós fomos todos habituados, comprar muito é bom.
Que conselho é que daria para quem quer começar a ter uma consciência ecológica e de pegada ecológica?
Eu acho que a parte alimentar é fácil em alguns produtos. Ou seja, por exemplo, na parte das especiarias, todos nós gostamos muito das especiarias, não é? Todos nós usamos especiarias em casa, na nossa cozinha, não é? E nós estamos habituados a comprar as especiarias embaladas.
Sim,
pronto.
Sim.
Mas todos nós já fomos, se calhar, a mercados em que vimos as especiarias e até achámos as cores super interessantes, os cheirinhos,
sim, sim.
Pronto, e isso acho que é uma coisa que as pessoas rapidamente mudam. Porquê? Porque podem trazer aquele frasquinho da especiaria e encher com efetivamente a especiaria que temos em loja, e as pessoas reparam logo imensas diferenças no cheiro, no sabor. Pronto, as pessoas reparam que realmente são diferentes. E na parte dos cuidados pessoais, ou seja, o shampoo sólido ou o sabonete é uma coisa que as pessoas são fáceis de trocar, porque assim, sabonete muitas vezes as mãos todos temos, agora pensar que pode ser um sabonete para o corpo, ou que é exatamente a mesma configuração mas é para o cabelo. Por exemplo, as escovas dos dentes, nós temos umas escovas feitas em bioplástico, em que só se mudam as cerdas, aquela partezinha dos filamentos,
uhum.
Ou seja, ficam mais económicas do que a escova comprada no vulgar supermercado, e na verdade nós depois só temos que descartar a partezinha da cabeça da escova, ou seja, é uma coisa super prática, não dá trabalho nenhum, é só comprar depois a cerda e encaixar na escova. O cabo fica sempre o mesmo durante anos e anos e anos, e depois só temos que efetivamente mudar a partezinha a cada 3 meses, como é recomendado, pronto, a partezinha da escova. Por isso é uma opção muito prática e muito fácil de mudarmos no nosso dia-a-dia. Sei lá, o esfregão, a esponja da loiça é muito fácil, nós temos uma esponja da loiça feita de material vegetal, exatamente com a mesma configuração da esponja normal feita em plástico, que liberta microplásticos para a água. Temos uma solução exatamente com a mesma configuração, mas feita de um material vegetal, ou seja, é uma troca por troca, ou seja, exatamente a mesma função, exatamente a mesma utilização, por isso também muito prática. As palhinhas, por exemplo,
sim,
Temos as palhinhas de inox, não é? Que felizmente já começam cada vez mais a ser utilizadas e conhecidas. Podem ir à máquina de lavar, são super práticas, são também, não são caras, ou seja, hoje em dia já têm um preço bastante acessível. Pronto, e por isso são pequenas mudanças que as pessoas vão implementando e vão conseguindo fazer, e acho que lhes vai dando coragem para arriscar nas outras um bocadinho mais desafiantes, no sentido de que vai mudar mais a dinâmica da família e que vão ser... que podem ter mais efeito, mas estas pequenas, todas juntas, vão efetivamente também ter um impacto muito, muito positivo no ambiente e as pessoas vão vendo que o lixo começa a diminuir em casa, e é esse o feedback que nós temos. Eu tinha que ir 2 em 2 dias ao contentor, à reciclagem, e agora eu tenho que ir uma vez por semana, ou tenho que ir a cada 2 semanas. E isto é um feedback ótimo para nós, é mesmo a sensação de missão cumprida, porque estamos a conseguir que as pessoas efetivamente consigam perceber que diminuindo em pequenas coisas vão tendo um impacto em casa delas grande. E isto também é confortante para as pessoas perceberem, afinal, só com estas pequenas mudanças já consigo ter algum impacto.
Exatamente.
Por isso, porque às vezes as pessoas dizem, só por mim não vale a pena. Não, todos nós fazemos a diferença.
Cada um fizer,
não é?
Um bocadinho.
Sim, todos nós temos impacto.
Não se trata de uma questão de moda, nós estamos a falar de proteger a casa que é de todos nós, que é o nosso planeta, e que é urgente cada um
para
fazer.
Para ontem já era tarde, não é? Como eu costumo
Exatamente.
Dizer.
Exatamente.
E se nós não tivermos mesmo consciência que temos que fazer alguma coisa, as gerações futuras são quem vai mais ser, vai mais padecer do que nós estamos a fazer agora, não é? E acho que foi por isso que o nascimento da nossa filha nos deu aquele gatilho de que, se nós queremos que ela tenha um planeta minimamente habitável, somos nós que temos que fazer agora alguma coisa. E nós a nossa geração, ou seja, nós tentamos com a Frasco a Frasco trazer ferramentas e soluções para quem, como nós, quer fazer alguma coisa.
Muito bem, eu que tenho uma última questão para os curiosos que ficaram curiosos por vos conhecer melhor. Onde é que vos podemos encontrar? Vocês têm a vossa loja online, mas também têm o vosso espaço físico. Quem vos quiser conhecer, onde é que vos pode encontrar?
Então, a nossa loja física é na Avenida Dr. António Palha, em Lamaçães, ali na rotunda da Macro, assim mais fácil para quem é cá de Braga, em frente à Caixa Geral de Depósitos. Estamos ali com a nossa loja física, estamos toda a semana abertos, muito contentes por receber toda a gente, porque realmente a nossa loja física é quando nós temos aquele contacto que nós mais gostamos, e a nossa loja online, frascoafrasco.pt, e nas nossas redes sociais também, Frasco a Frasco.
Muito bem. Mariana, foi um prazer conhecer o vosso
Obrigada.
Projeto. Estamos na presença de uma pessoa muito jovem, empreendedora, e portanto está de parabéns.
Muito obrigada.
E fazemos votos que tenha muito sucesso e até breve.
Muito obrigada pelo convite.
Obrigada.
Obrigada.
Os exemplos de boas práticas ambientais estendem-se a outras áreas de negócio, nomeadamente a área da indústria, como é o caso da empresa bracarense Etma. Estivemos à conversa com Carla Rodrigues, diretora responsável pelo setor da qualidade e ambiente, que nos colocou a par das ações da empresa nesta área de negócio.
A Etma iniciou o seu processo na certificação ambiental em 2009. Foi quando eu entrei até para a Etma, entrei como estagiária. Na altura a empresa já estava num processo de início de certificação. Fui eu que acabei até por finalizar. Por isso começou aí o nosso caminho com a preocupação ambiental. Nessa fase inicial, o principal é cumprir com a legislação ambiental, que nós cumprimos desde então em todas as vertentes e temas, desde a água, o solo, resíduos, ar, gases com efeitos de estufa, ou seja, há toda uma questão de legislação que é obrigatório cumprir para sermos certificados, senão também não obtemos o nosso certificado ambiental. E depois tem outra vertente, que é a parte dos aspectos ambientais significativos, que é importante tentar minimizar esses impactos, e desde então é isso que temos vindo a fazer. Depois temos feito algumas ações macro. Em 2017 colocámos painéis fotovoltaicos, substituímos a... Nós tentámos reduzir na parte dos resíduos, aderimos a um sistema que nem existe em Portugal, só existe em Espanha, que é a reutilização de panos. Isso permitiu-nos reduzir os nossos resíduos contaminados em cerca de 50%. Foi uma melhoria excepcional que fizemos. Anteriormente, em 2015, colocámos painéis fotovoltaicos. Em 2019 voltámos a fazê-lo. Em 2017 fizemos uma renovação macro no nosso hectare. Nós temos águas residuais. Nós tratamos essas águas residuais, que depois são enviadas para o coletor municipal da AGEV, mais uma vez ligado também à questão da legislação. e diremos que isso é assim as ações mais macro que temos vindo a desenvolver. Tentamos também, junto da comunidade, ter uma proximidade para perceber o que é que nós fazemos aqui internamente na ETMA, não é? Nós estamos aqui no centro da cidade. Isso também é importante, termos uma boa relação com os nossos vizinhos, e que temos. Também é fruto da nossa transparência daquilo que fazemos. Diria que mais ou menos é isso, assim, de uma forma reduzida.
Conversamos ainda com Nemésio Gomes, sócio-gerente da empresa Priopsec, que nos explica o porquê da sua empresa assumir a importância da sua sustentabilidade.
A Proprocess investiu em 2021, investiu na colocação de painéis fotovoltaicos nos seus pavilhões, no sentido de reduzir custos energéticos. Antes de sabermos este aumento nos últimos meses de energia, que falámos, quer gás, quer eletricidade, a empresa tinha feito uma candidatura portal 2020 e em 2021 implementou esse ponto que estava previsto. Tivemos uma redução média de 50% a 55% nos custos de energia. Para nós, para a nossa atividade, é relevante essa diminuição. Outros pontos sustentáveis: temos tido algum cuidado quando compramos equipamentos, máquinas, que compramos equipamentos novos, em detrimento de equipamentos usados ou equipamentos antigos, por uma simples razão: os equipamentos novos são mais eficientes na sua atividade, mais rápidos, mas também são mais eficientes na parte de energia, ou seja, vão consumir menos do que equipamentos antigos, à partida vão gastar, já têm motores muito maiores, logo debitam mais energia. Tentamos acompanhar a atualidade presente a nível mundial e a tentar acompanhar para melhorar, para bem de, não só da Terra, mas dos colegas que trabalham cá, e também pensando um pouco também no futuro da empresa. Outras medidas secundárias, também não menos importantes, foi colocamos também um compressor mais recente, mais eficaz. Fizemos uma revisão de perdas de ano que podiam existir na empresa, nas tubagens, nas próprias máquinas, porque isso aí ao fim vai se traduzir em custos energéticos no final. A ideia é eliminar, não é eliminar isso, foi feito. E outro ponto, a nível da água, foi feito, digamos, algumas alterações nas próprias saídas das torneiras para limitar a própria saída, a quantidade de água do caudal, diminuir para menos metade, a partir de termos uma poupança, não tanto na fatura, mas para transmitir à equipa interna, ao recurso humano, a importância disso aí para os colegas no seu dia-a-dia também.
Chega então ao fim o programa A Nossa Terra deste domingo. Muito obrigada às partilhas de todos os nossos convidados. Foram, de facto, um contributo importante para o assinalar deste Dia Mundial do Ambiente, que se celebra precisamente neste domingo, dia 5 de junho. Deixamos este alerta para a urgência da adoção de bons comportamentos e respeito pelo ambiente, garantindo esta terra-mãe às gerações futuras. Uma só terra é o lema deste ano e devemos, por isso, lembrar a importância desta mudança de paradigma e hábitos de consumo. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Assim que esteve desse lado, o nosso obrigada pela companhia, já sabe, A Nossa Terra regressa já no próximo domingo. Regresse connosco. Até lá, tenha uma boa semana.
A Nossa Terra. Desde 1994.